Começando o GrotaCast episódio 21. Pois é, o ano terminou, 2013 acabou. Época de carnaval, época das pessoas mostrarem a bunda, mostrarem o cu, beberem em público, ficarem loucaças, saírem se arrastando pelo chão. E eu aqui gravando o podcast. Usa o assunto que será comentado nesse podcast. Os assuntos que serão comentados nesse podcast serão Copa do Mundo, Homem das Neves. Complicado. The Big Bang Theory. Como ser ator reconhecido. Vamos falar também sobre os franceses. Será dica de música e dica de filme. É isso daí. Eu sou o Jonas e vamos lá. Bem, o GrotaCast é um podcast que ele... é um podcast, um áudio MP3, como muita gente aí gosta de dizer. Não tem feed, tem podcast, não tem feed, então não é podcast. Aqui não me interessa o que, que tu pensa, eu chamo o que eu quiser, porque é meu. Se quiser chamar o meu tico de perna, eu chamo o meu tico de perna, porque é meu, que pega na minha perna. Né? Então, eu que sei. Mas, peraí. Vou ser mais flexível. Esse áudio MP3, ou aconteceram algumas mudanças, ele, a princípio, a intenção dele era ser um podcast rápido, assim, de 20, 15 minutos, 20, no máximo, meia hora. Ele acabou nos últimos episódios extrapolando o tempo, passando uma hora e meia. É muita coisa pra um monólogo. Então, vamos voltar a fazer como era antes, a fórmula de sucesso. Loucura, né? O cara fica meio maluco, assim, o cara que é meio antissocial. Não, tô brincando. Outra coisa, eu deixei de gravar, porque o meu computador estragou bonitamente, devido à alta quantidade de pornografia. Devido à alta quantidade de conteúdo erótico que eu acessava, alta quantidade de pornografia, consequentemente acabam surgindo vírus e algum trojan passa e o sistema não pega e o computador vai travado. O que aconteceu também, que eu derramava o café, não, o café, tô brincando. O que aconteceu também é que o HD pifou. Vocês não tem nada a ver com isso, só que eu conto o que eu quiser. Cada um é livre pra se expressar. No Brasil existe uma coisa chamada liberdade de expressão. O que aconteceu foi que a bosta do HD estragou. E para arrumar, custa nada mais nada menos do que um quarto do que a bosta do notebook vale. Mas tranquila. Daqui, depois da Copa, a inflação vai subir, a gente tem que assegurar o dinheiro e vamos lá, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo. Esse ano vai dar tudo certo. Seriado pra caralho. Copa do Mundo 2014, que vai ser feita de novo, depois de não sei quantos anos aí, vai ser feita de novo nesse país maravilhoso aí, que é conhecido lá fora por quê? Por ter prostituta, que os caras vão vir aqui, não querem comer as mulheres, né? Eles vão ver as mulheres na rua, vão perguntar quanto, né? As mulheres o quê? Eles vão dizer quanto? Porque eles acham que aqui só tem prostituta, vagabunda, mulher de bunda grande, aquela saúva. Mas bom, isso aí não interessa. Assunto é Copa do Mundo. Roubalheira do caramba, nego roubando pra caramba aí. Já tem Brasil, eu vou te contar, né? Bom, protesto também, ano começou bacana, muito protesto, o pessoal tentando, é ônibus. Nego em Porto Alegre fazendo protesto ali, os rodoviários fazendo protesto, o pessoal se fudendo, não tinha como ir trabalhar, por causa que não tinha ônibus na rua. Ai não, 30% da frota tem que ir pra rua, pelo menos. Querem fazer greve, pode fazer, mas bota 30% dessa porra na rua. Não, nego não botou nada. Quem que se fudeu? O povo, bacana. Aí parece que eles têm que pagar uma multa, os rodoviários lá. Pagar uma multa pro governo, não sei, não vão pagar. Vão pagar, não sei porque não vão pagar, mas... né, o assunto é Copa do Mundo. Vamos continuar essa porra dessa Copa do Mundo. Muito protesto, eu quero ver na Copa, vai ser bacana ali. Ia ser legal se fizesse assim na Copa do Mundo, ó. Os brasileiros estão ameaçando muito fazer protesto, não sei o que. A Copa do Mundo pega e faz assim, tranca aquela rua lá que dá acesso ao estádio, não deixa ninguém entrar. Eles vão fazer jogo com quem? Eles vão botar... primeiro que os times vão ter que chegar tudo de helicóptero ali. Vai ter meia dúzia de funcionário pra assistir o jogo, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Nunca mais vai ter essa porra e o Brasil vai ser excluído das Copas do Mundo. Vai ser bacana, vai ser bem bacana. Quando eles colocaram o nomezinho do Brasil lá pra concorrer com os outros países ali pra Copa do Mundo, todo brasileiro queria, né? Era bonito. É, Brasil, Copa do Mundo, está vai ser reformada e depois a saúde vai melhorar, a segurança, o caralho, não sei o quê. E agora? Agora tem nego que não quer mais essa porra dessa Copa do Mundo aí, estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira, agora que já gastaram pra caralho, vocês não querem mais nada, seus vagabundos. Estão de brincadeira, Brasil, eu vou te contar. Mas vamos voltar ao assunto que é... o Diego Costa escolheu defender a seleção da Espanha. Que bacana, Diego Costa. Que bacana. Do dia que tu veio, Diego Costa, não sei. Depois de muito blá blá blá, o jogador decidiu defender a seleção da Espanha, que é lá onde ele tá jogando agora, é o Atlético de Madrid. A cidade é boa, né? A cidade é boa. Essa, a princípio, foi a decisão mais justa que ele tomou. Pelo único motivo de que ele conquistou tudo lá. O cara não ganhou nada no Brasil, foi pra lá, fez a carreira dele lá, tem casa, ele é milionário lá. Foda-se, quer jogar lá, joga. Mas a pergunta que tem que ser feita: alguém conhecia o Diego Costa antes dele ser convocado para aqueles amistosinhos chato pra cacete ali que fizeram? Ninguém conhecia esse cara. Praticamente ninguém conhecia. Nem eu que jogo FIFA pra caramba conhecia esse cara. Da onde que esse cara apareceu, tio? Não sei, não sei. A mídia televisiva no começo do ano ali tava fazendo sensacionalismo desgraçado devido à decisão do jogador. Mas quem é que vai dizer que ele não ia se tornar o novo Afonso Alves? Quem é Afonso Alves? Ninguém mais se lembra do Afonso Alves. Afonso Alves, pra quem não se lembra, foi aquele cara. Foi aquele cara. É até... bom, vamos falar. Afonso Alves é aquele cara que foi convocado. Eu acho que inclusive ele jogou uma Copa do Mundo. Não sei, acho que foi de 2006. Ele foi convocado. Ele jogava na Holanda, no timequinho da Holanda lá. E foi convocado para a seleção brasileira. Se não me engano, foi o Dunga que convocou. Não sei quem convocou esse cara. Deve ter sido um colorado irresponsável. Mas esse cara foi convocado, jogou uma Copa, não sei, jogou uma competição importante ali. Ninguém conhecia ele. Ele saiu da Holanda e foi jogar num time super merda da Inglaterra. Um time chamado Middlesbrough. Uma bosta assim esse time. O nome dessa merda desse time. E agora onde é que esse cara tá? Quem é esse cara? Não sei. Esse cara não tá sendo cotado pra jogar nem no Guaratinguetá. pra vocês verem o nível do cara. Eles querem convocar o cara só porque ele tá se destacando nessa última temporada. E na temporada anterior, como é que ele se saiu? Quantos atacantes o Brasil quer levar pra Copa? O Brasil, acho que o Brasil quer fazer um time de futebol 7, só de atacantes, pra jogar a Copa, né? Não, vamos pegar 7 atacantes, vamos botar ali o resto que se vira, vamos botar ali um volante, não sei quanto zagueiro, goleiro, tá bom. Atacante tem pra caramba, né? Os negros estão querendo levar até o Allan Kardec do Palmeiras. Allan Kardec do Palmeiras, foda-se. O Brasil tá cheio de atacantes que jogam muitos. Que jogam muitos é bom, né? Vamos cortar o S aí, porque essa frase não tem. O Brasil tá cheio de atacantes que jogaram muita bola na temporada passada. É o caso do Leandro Damião. O caso do Leandro Damião é bacana. O cara chegou na final da Libertadores, fez um gol. Aí no campeonato seguinte, no ano seguinte, ele foi lá no Campeonato Gaúcho e meteu, sei lá, 40, 50 gols. Assim, sei lá quanto gol ele fez, mas fez gol pra caramba. Foi convocado pra seleção, virou o novo... Nossa, ele é a salvação do Brasil. Esse cara é muito foda. Leandro Damião. Aí agora, nas últimas temporadas, não jogo mais bosta nenhuma. O Internacional quase foi rebaixado. Seria bacana o Internacional ser rebaixado. Seria bem legal. Seria bem legal que quando eles forem rebaixados, tomara que eles mudem o regulamento e o regulamento seja tão filha da puta que eles fiquem uns 20, 30 anos na segunda divisão pra eles aprenderem o que é bom.
O que disse?
E além de tudo isso, tem mais o Jô, que jogou pra caramba na Copa das Confederações. Ele tem a vaga praticamente certa. O Pato, quem é o Pato agora, cara? Quem é o Pato? Não sei. Outro cara que saiu do Internacional e dá pra tá mostrando a competência dele em todos os clubes que passam e não tá ganhando bosta nenhuma. Isso aí, Colorado assim mesmo. E será que ele merece ir pra Copa? Mesmo não jogando bosta nenhuma e apesar de tá defendendo o time mais chupado pela mídia. Agora ele tá no São Paulo, né? Mas e aí? O desejo dele é jogar no Grêmio, jogar no time grande. Ele não quer jogar nesse timinho aí. Esse cara é gremista, ele quer jogar um time grande, que nem o Grêmio, um time que tem uma arena, um time bom, um time foda. E o Fred? O Fred tá errando pênalti pra caramba. Esse cara que quer levar pra Copa? Esse cara aí mesmo? O Fred, que é sempre muito eficiente taticamente. Será que o Brasil precisa de Diego Costa? Quem garante que se ele fosse convocado para a seleção do Brasil, esse cara ia resolver alguma coisa? Eu acho que não tem nada mais justo do que ele optar por quem deu valor para ele. O Brasil é uma merda, né? É um país muito grande, ainda que não recebe muita oportunidade. Ainda tem uns caras que são puxa-saco, sempre tem os filhos da puta. E os caras... recebe um empurrãozinho a mais do que quem realmente tem capacidade. Mas é correto e justo optar por quem te deu valor desde o início, desde o começo, quem acreditou em ti. Então, se o cara ele quer jogar na puta que pariu, deixa ele jogar. Se ele quiser jogar na Etiópia, deixa esse cara jogar. Deixa ele jogar. Abominável Homem das Neves. Yeti, que em tibetano significa aquela coisa, é conhecido como o Abominável Homem das Neves. Ele é um primata com uma pelagem cinza e branca que se confunde com a neve. Alpinistas do Himalaia dizem avistar de tempos em tempos a criatura. Ah tá bom. Recentemente, cientistas russos encontraram em uma caverna na Mongólia pilos e pegadas gigantes na neve, olha aí.
Puxa.
Segundo os cientistas, é uma prova de que o Yeti existiu ou existe. Mas outro pessoal que também estuda o caso diz que as pegadas e os pelos podem ser de ursos que, dependendo da posição, se assemelham muito com as pegadas de um humano. Ou seja, não há conclusão nenhuma.
Oh, fuck.
Bem, agora algumas curiosidades sobre o grande seriado, a grande série The Big Bang Theory, que o SBT está tentando transformar numa merda, né? Certa vez estava eu, sábado de madrugada, se não me engano, logo após a Band ter tirado da grade aqueles, como vou dizer, aqueles episódios de soft porn que passavam de madrugada. Eu, de repente, coloquei no SBT para ver o que estava passando, e qual foi minha surpresa ao ver que estava passando The Big Bang Theory dublado. Que bosta dublado. A dublagem é impressão minha. O seriado dublado deu a impressão que os caras têm 14, 15 anos. Parece que são uns adolescentes. Quando, na verdade, eles não são. Os caras barbados. Os caras já são formados na faculdade. Já trabalham. A impressão que dá ali é que eles são uns guri. Eles são uns guri. São umas crianças ainda. É meio... acho que é muito escroto ver aquilo. Mas vamos citar aqui algumas regras do contrato dos colegas de apartamento. Que o Sheldon é maluco. Inventou aquele contrato lá pra ferrar com os outros. Vamos à primeira então. No mínimo uma vez por dia, Sheldon deve perguntar como Leonard está, mesmo que ele não se importe com a resposta. Isso é bacana, pelo menos ele demonstra que tem alguma, que tá se importando com a vida dos outros, quando realmente ele não está. Se um dos colegas ganhar superpoderes, outro deve ser nomeado seu parceiro no combate ao crime. É meio escroto aqui essa regra, porque, bom, putz. Se um dos colegas for mordido por um zumbi, outro não poderá matá-lo, mesmo que se torne um morto-vivo. Colegas de apartamento devem dar ao amigo um aviso de coito com 12 horas de antecedência. É interessante. O chuveiro deve ter no máximo um ocupante, exceto no caso de alienígenas que se dissolvem na água. Isso aqui é interessante também. Se um dos colegas inventar uma máquina do tempo, a primeira parada tem que ser exatamente 5 segundos após a assinatura desta cláusula. Bacana. Bichos de estimação estão banidos, com exceção de animais de serviço, como macacos ajudantes melhorados ciberneticamente. Uma namorada será considerada como namorando com Leonard quando ela tiver passado no apartamento a 10 noites consecutivas, B, mais do que 9 noites e 3 semanas, C, todos os finais de semana do mês e 3 noites em dias úteis. Que bosta, hein? Que bosta, que bosta. É isso daí, apareceu o primeiro investidor do Guri da Grota, o primeiro investidor do GrotaCast, e são o pessoal do Venceratour. Venceratour é um projeto. É um projeto que tem... qual é o objetivo deles? O objetivo deles é formar atores, futuramente, claro, não agora, porque as coisas demoram um pouco a acontecer. Como a maioria das pessoas do Brasil sabe, uma das profissões mais valorizadas é a de ator, principalmente se tu for ator da Globo. Mas como muitos sabem, não é fácil entrar ao Projac. Muitos atores fazem escola de teatro, peças e mais peças, e nunca conseguem nem sequer ficar na plateia do Domingão do Faustão ao lado daquele Michael Jackson do Terceiro Mundo lá, muito escroto. Inclusive é uma mulher que faz, né? Nada contra ela, mas é meio escroto aquele Michael Jackson. E venho por meio deste dar a solução aos atores e futuros atores que querem ser reconhecidos a médio e longo prazo. México, isso mesmo, vá pro México. Vá já pro México. Faça o teste do sofá. No México há grandes chances de conseguir alcançar o objetivo, porque como todos sabem, a bunda brasileira no exterior vale muito mais. Então faça isso e espere pelo sucesso. Porque logo depois de fazer tudo isso, o SBT irá comprar a novela, irá transmitir em dois horários diferentes no mesmo dia e irá reprisar todos os capítulos como se não houvesse amanhã. Você será convidado a participar dos programas dominicais da emissora e ganhará muitos prêmios em jogos clichês, tipo afunda ou não afunda e troca ou não troca. Então tá esperando o quê, meu amigo? Compre já sua passagem pro México, siga os passos e espere pelo sucesso. Guri da Grota promove James Blunt do Agreste.
Mais que um talento, um mito. Um super artista. De canto inventa um novo idioma repleto de ti. Além de ser um super performer. Sem comparações. Cantando You're Beautiful do James Blunt, Smeagol, o James Blunt do Agreste.
You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's you.
Bem, tô aí. Tu já ouviu falar que os franceses são porcos? São porcos imundos? Eles são fedorentos, sabe mais que gambá? Pois é. Por que disso? Um momento aqui um pouco de cultura. No GrotaCast. Isso surgiu porque, a princípio isso é realmente verdade. Por quê? Porque os franceses... Lá faz muito frio na Europa, né? Faz muito frio na Europa. Aí... Eles não tomam banho todo dia. Eles tomam banho uma vez por semana, duas vezes por semana, uma vez por mês. Cada um tem um hábito. Aí é por isso que os perfumes deles são tão bons. Porque eles pegam, botam a bosta do perfume, aquilo dura 3 dias. Eles ficam com aquele cheiro durante 3 dias. Quando eles veem que estão fedendo, que o negócio está insuportável mesmo, aí eles vão lá e tomam banho. Aí eles vão lá e tomam banho. Por isso que os perfumes deles são tão famosos e eles são tão reconhecidos por isso. Eu vou contar um fato aqui que aconteceu comigo. Eu estudei durante um tempo numa escola agrícola, regime internato. Ficava lá, vinha uma vez pra casa. Aonde essa escola ficava era muito frio. É um dos locais mais frios. Mais gelados, mais frios que tinha no Rio Grande do Sul. E quando o inverno chegava lá, ele chegava mesmo, né? Era que nessa porra aí que de vez em quando dava sol, um dia dava sol, outro dava, quando dava pra chover lá, chovia tipo 2 semanas seguidas. Era bonito de ver, não dava nem pra sair na rua. O cara ficava assim com uma cara de anêmico, porque não pegava sol, né? Ficava com a pele branca, ficava bacana, ficava bem legal. Eu confesso que eu não tomava banho todo dia. Eu tomava banho uma vez por semana. Cheguei a esse ponto mesmo, realmente. É cruel? É. Mas vamos fazer o quê, né? A vida é assim. Pois é, como todo mundo sabe, os franceses, né, os europeus lá, que são exemplos para todo mundo, eles são seres estranhos, com hábitos estranhos e com manias estranhas. Uma esquisitice dos franceses são os banhos que eu acabei de falar, né? Acabei de citar um assunto pessoal aqui.
Não fode, porra!
Assim como a maioria das pessoas sabe, os europeus não curtem muito tomar banho. Isso desde o século XVII. Um exemplo foi a família real francesa. Que tinha fama de porcos, de serem porcos imundos, pior que gambá. E um porco para ser pior que gambá já viu, né? Ele vem fazendo um porco gigantesco. Então, venho, por meio desse, citar algumas das porquices desses seres tão exemplares lá, são os europeus. Fica à vontade, já ouviu ele falar da expressão fica à vontade? Essa expressão era levada a sério mesmo, sendo que eles faziam as necessidades em qualquer canto. Os corredores e jardins eram repletos de adubo humano, ou seja, eram repletos de merda. O cara chegava ali no jardim, no parque, ele ia lá, dava uma cagada, podia casar tranquilo no parque. Que nem cachorro, só naquela época eles não recolhiam uma merda, não amigavam, cagavam, não recolhiam uma merda. Engraçado que se é uma criança pequena, vai no parque e bota o Chico pra fora e começa a mijar, você só acha engraçado. Agora a criança vai e caga no parque, é engraçado, sabe? Você vai um adulto e vai lá e caga um mijo no parque, é estranho, não chama a polícia. É bacana, mas com os franceses não tinha essa frescura ali, chegavam lá e cagavam mesmo. Aí o que, que aconteceu? Um decreto em 1715 dizia que uma vez por semana uma pequena limpeza deveria ser feita. Só pra não atrapalhar a andança do pessoal ali de um lado pro outro, né? Se quiser dar merda, dar corrinha de mídia, é meio complicado. Outra curiosidade é o banho à la chave. Banho mesmo era tomado uma vez por ano, em um barril e com toda a família reunida, para comemorar esse lindo momento que só voltaria a se repetir novamente no ano seguinte. Olha só que exemplo. Caracterizava-se banho para os franceses. Olha isso. Eles tomavam banho num barril, com a família toda reunida, porque isso ia acontecer só no ano seguinte. Eles não eram pobres, assim, que não tem dinheiro para gastar com água. Eles eram a família real. E o banho deles, o que consistia no banho dele? Lavar as mãos e o rosto, e o resto era bobagem, o resto que se for. O que interessava é lavar as mãos e o rosto. Outra história aqui, outra história minha. Certa vez eu tinha 11 anos, por aí mais ou menos. Meu pai reuniu a família, nós estávamos de férias da escola. E ele disse, bom, vamos sair da cidade, deste bairro que nós vivemos, e vamos, né, tchê? E vamos para a colônia. Vamos para a colônia, vamos para o fim do mundo, para a grota, para vocês verem como é a vida no interior. E nós fomos, isso antes de eu estudar naquela escola. Chegamos lá, Peral, era o típico lugar onde tu plantava tiro e colhia laço, né? Era uma coisa, é amedrontador aqui, meu Deus, é cada morro assim, que muito bagual aqui. Barbaridade. Aí tá, o pai levou a gente lá, a gente ficou, sei lá, uma ou duas semanas. Um cara que a gente foi era um amigo dele de infância, um conhecido, não sei. E a gente foi lá. Interessante que ali deu pra ver mesmo a situação mais ou menos do Brasil, que é eles não tinham água, eles não tinham luz. E a alimentação era meio chucrona, assim, meio precário. Eles tinham umas cabras, umas porcas, umas ovelhas ali, um cabrito meio endemoniado lá, que a gente saía pra brincar, né? Criança, saía pra brincar. Cabrito, filha da puta, eu queria dar cabeçada nos outros, né? O cara tinha que ficar em cima da carroça lá, tarde inteira, o cabrito, filha da puta, queria, tava encapetado e queria pegar as crianças, tu vê, né? Depois dizem que o capiroto não toma posse dos animais para ferir os humanos. Continuando a história. Aliás, eu não saí da história, tô continuando falando da história.
Não fode, porra.
Era tão precária a situação lá que o mesmo lugar onde eles faziam a higiene ali, limpava o sovaco, esfregava a esponja, passava nas genitálias, limpavam os pés. A bandeja que eles faziam isso era a mesma bandeja que eles usavam para fazer o pão. Aí tu imagina, tu fica duas semanas no lugar, não tem muito o que comer, não tem luz, não tem água. E tu vai comer aquele pão ali que tem aquela sujeirinha do pé. Faz parte. faz parte, né? Não dá pra reclamar muito, porque a gente acabou aprendendo alguma coisa ali naquela situação. Era um lugar muito bonito, apesar de tudo. Não tinha TV, tinha um rádio velho, os negros fumando paieiro pra caramba. E outra que era muito complicado lá. Tinha cachoeira e diziam que tinha leão na mata, no mato, não sei o quê. Valeu a pena a experiência, apesar da escrotidão. Mas voltando a falar dos franceses, a limpeza íntima era feita com folhas de sabugo de milho ou com a mão mesmo. Nada mais correto, né, do que limpar com a mão. Segundo a lenda, muitas pessoas usavam ambos para se aliviarem quando o cônjuge não aparecia. Ou seja, quando o parceiro não ia lá e comparecia, né, a mulher, ela ia lá pegar o sabuguinho, vocês sabem o que acontecia, né? Aí ela ficava rindo a semana inteira. Aí ia lá, trabalhava feliz. Os cabelos oleosos eram sinônimos de cabelos saudáveis, então ninguém lavava a cabeça e as lentes faziam a festa. Bacana, hein? Bacana essa história. Urinol. Urinol, que é mais conhecido como penico. O xixi, mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul como mijo, era feito no penico, bonitamente conhecido como urinol para os mais intelectuais. Então eles mijavam no penico e despejavam pela janela. Os franceses são um exemplo de gente. Muito legais os franceses. Agora aqui uma dica de filme. Pois é. Esse é um dos filmes mais escrotos que eu já vi. Por isso eu recomendo. O nome do filme é Movie 43. Ou, no Brasil, ele foi traduzido como Para Maiores. Eu vou contar como é que foi. Eu estava indo jantar, quando, de repente, eu disse, vou colocar um filme, vou assistir um filme enquanto eu estou jantando, enquanto estou fazendo a refeição, me alimentando e tal. Talvez tenha sido um erro, porque a primeira cena do filme foi o quê? Um cara com um saco, duas bolas, testículo mesmo, né? Um saco e duas bolas, cheio de pentelho, debaixo do queixo. Muito, muito escroto. Vai me dizer se isso não é escroto. Ele mostra um encontro do casal indo jantar, um encontro, e o cara mexe o saco, as bolas pra lá e pra cá, a mulher fica a boca aberta, tentando achar um modo de falar pra ele que as bolas dele estão debaixo do queixo, e é bem complicado mesmo. Talvez tenha sido um erro começar a assistir esse filme durante a janta.
Como é que tá o seu refluxo?
Como é que tá o seu HPV?
O HPV é seu, Verônica. Você passou pra mim.
Não adianta discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Neil.
Não. Adianta. A galinha.
Ovo.
Galinha.
Ovo.
Galinha.
Ovo.
Galinha.
Ovo.
Galinha.
Ovo.
Galinha.
Ovo.
A sua pele macia que nem manteiga de cacau
me deixa maluco.
Eu quero você todinha.
Todinha.
Eu só quero. Te pegar de jeito. Ainda curte gelinho nos peitos?
Neil, e você ainda gosta de um fio terra?
Aí é um filme cheio de sketches ali. Tem sketch pra caramba. O filme tem bola, tem saco, tem teta, tem merda, tem bosta, tem tudo. Então, pra quem gosta de um pouco de escrotidão aí, de ver coisas fora do comum, é um filme interessante de ver, vale a pena.
caralho, tá ouvindo o programa, mas não tá acessando o blog? Vai lá e acessa guridagoroto.blogspot.com.br, cacete, é blogspot, mas é limpinho. Acessa essa merda lá, porra. Dá uma força, cacete. Puta que pariu.